Querido e qualificado audiência, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR. Estamos aqui honrando nossa palavra, pagando a nossa dívida com o professor Manu.
Antes tarde do que nunca.
Qual que era a dívida?
A gente, semana passada, não gravou sobre
filme. Ah, agora sim.
Hoje gravaremos
sim,
sobre
exatamente.
Filme.
Aqui é Manuel Ramon, professor de economia da UFABC e pela primeira vez na história deste podcast, gravando da UFABC.
Olha só, é um marco, hein?
É um marco.
É um marco.
Fantástico, fantástico.
Maravilhoso.
Isso vai ter que estar no título de algum jeito.
Vai estar no título.
Com certeza vai estar e vai fazer sentido.
No episódio de hoje, nos voltamos a discutir as provocações do filme Triângulo da Tristeza. A sinopse oficial é conforme segue.
É verdade.
No perversamente engraçado vencedor do Palma de Ouro de Ruben Östlund, a hierarquia social é virada de cabeça para baixo, revelando a relação espalhafatosa entre poder e beleza. O casal de modelos famosos, Carl e Yaya, é convidado para um cruzeiro de luxo para super ricos comandado por um capitão de barco desequilibrado. O que parece pela primeira vez instagramável termina catastroficamente, deixando sobreviventes presos em uma ilha deserta e lutando pela...
Bem que eu pedi um,
lutando pela sobrevivência. Meus queridos, os hábitos predatórios estão sempre lá?
Estão sempre lá e o Fernando já emitiu o julgamento de valor, né?
Não.
O capitão, ele simplesmente...
Não, tá na sinopse oficial.
Ele tem uma doença,
isso.
Né? Ele é alcoólatra e ele tem uma filosofia de vida, né?
Isso.
Ele é marxista. É, e isso é suficiente para classificá-lo como desequilibrado.
Mais uma vez, na sinopse oficial, não é eu.
Então, a sinopse oficial tem um julgamento de valor, então.
Pode ser, pode ser não, com certeza.
Assim, eu não o classificaria como desequilibrado. Ele tem uma questão, uma patologia que, como qualquer outra patologia, deve ser tratada e ele tem uma determinada filosofia de vida, assim, sabe? Tudo bem que o capitão fica muito tempo preso dentro da cabine dele, que só ouve a voz, né? E aí isso pode revelar umas outras questões... Mas quando ele está em tela, quando ele está, né, participando ativamente, né, da narrativa do filme de forma presencial, eu não vejo desequilíbrio, assim, sabe? Mas voltando à sua questão, né, os hábitos predatórios estão sempre lá, aí a gente vai de um gancho feito no final do nosso episódio passado, né?
Conforme prometido.
Conforme prometido.
Falou que ia ter um gancho.
Foi um grande gancho, né? Foi
tudo
um
planejado,
grande preâmbulo para chegarmos aqui, né? Que é essa questão. Estão sempre com a gente os hábitos predatórios, né? A gente foi criado com esses hábitos, com essas lógicas de vida, né? Isso fica muito evidente, é porque a gente debate aí, mais uma vez, eu vou ser um pouco repetitivo em relação ao episódio passado, a gente debate muito outros elementos predatórios dos nossos hábitos, né? A gente debate questões de gênero, questões de raça, né? Associada à nossa predação dos nossos hábitos, mas a gente não debate muito a nossa organização socioeconômica. Para não falar que a gente não debate, né? Mas a predação está lá, né? Na nossa organização socioeconômica, isso está presente na nossa cabeça. A gente carrega isso com a gente, né? Então você precisa, né, de um grande revisionismo, de uma grande revisita, de uma perspectiva crítica, tal como se busca fazer com a questão de gênero, com a questão de raça, para se ter alguns esclarecimentos dessa predação e não mais sermos predadores de nós mesmos. E será que isso é possível? Não sermos predadores de nós mesmos? E você, professor Manu, sempre estão lá ou não estão?
Então, eu acho que o filme, exatamente a forma que vocês estão começando... O que é que você está fazendo, Fernando? Pelo amor de Deus.
Eu tô abrindo a cortina.
Deixa o Fernando abrir a cortina. Bota o relógio.
Abre aí.
Abriu? Tá iluminado.
Pronto.
Agora? Tá ótimo.
Tá. Eu queria ficar mais bonito pra vocês, mas agora fui constrangido aí, vou baixar de novo.
Não, é bom, abre a cortina pra receber vitamina D aí. Mas, voltando, eu estava pensando em começar a falar sobre o filme de uma certa maneira, mas a maneira como o Fernando e o Felipe nos aproximaram do tema, me faz pensar outras questões, né? Então, eu vou por aí, né? Então, temos hábitos predatórios. Vamos lá. Primeira questão, assim, que o Fernando levantou, né? Bom, tem aí um capitão marxista norte-americano, né? Alcoólatra. Capitão marxista, que diz que é desequilibrado, né? Desequilibrado.
E o, uhum. E o grande diálogo dele no filme é com
quem? O grande diálogo dele é com um empresário, um homem de negócios, um burguês.
Vernerich.
Um burguês russo, né? Do ramo de vender merda, né? Que ele mesmo se define isso, né? Isso. O cara vende fertilizante, né? Então é um cara podre de rico, capitalista, mas russo, né? E que defende o capital. E os dois têm discussões muito interessantes, né? Em que você vê que a profundidade não é boa, né? Porque de nenhum lado.
Não.
Porque não são discussões, são chaves, frases. Sabe, disputa de frase? Como diria Marx?
Isso.
Aí o outro fala, como diria...
Citações.
Como diria Thatcher? E aí eles ficam, tipo, fazendo esse tipo de discussão que a gente olha e fala, tá bom, e daí? Né? Então não tem a profundidade. E essa falta de profundidade nesse diálogo me leva, talvez, a pensar, que vocês estão me levando a pensar isso também, uma falta de profundidade da discussão sobre os dois momentos do filme, né? Que é aí, uhum, que estão falando, esses hábitos os hábitos predatórios estão ali, que é o primeiro momento, né? Só rememorando, as pessoas estão num iate, um iate de pessoas podríssimas de rica, né? Então as pessoas não vão em cruzeiros, elas vão em iates com pessoas que estão muito podres de ricos, que vão em iates com ela.
Um exemplo de quão rico eles são. Jogaram Nutella de um helicóptero para os caras poderem comer Nutella.
Perfeito.
Três potinhos de Nutella
dentro de uma maleta, bem selada, bonitinha, assim.
Eu vejo, sem querer interromper muito o raciocínio, mas eu vejo três momentos no filme. O momento que apresenta o casal de influencer,
isso,
o iate e o pós-acidente, assim,
isso,
sabe?
Isso.
Mas eu entendo a conexão da apresentação do casal de influencers com o iate, né? Porque
isso. Vai
numa cadência, né?
Vai numa cadência, mas eu interpreto que o casal de influencers é como uma história paralela, né? Que ela vai acontecendo ali, é uma história paralela que é uma história, na verdade, da relação entre eles dentro desse processo, né?
Uhum.
E que tem dois momentos fundamentais ali, né? Em que eles vão se encontrar com esses dois momentos, que é esse lugar iate fechado só com multimilionários, e eles, a relação que eles mantêm entre si, né, como eles, o poder que eles têm com os funcionários, né? Então tem uma hora que o cara fala, uma mulher fala, eu quero que todos nadem, e aí tipo todo mundo tem que parar o que está fazendo, todos os cozinheiros, camareiras,
atrasaram o jantar com o capitão,
pra,
né,
nadar.
Que é um grande evento nesses cruzeiros, né, porque a... Desculpa, pessoal. A idosa, a cidadã sênior, queria
dama.
Que todo mundo pulasse na água.
Exatamente.
E todo mundo foi pular na água, cara. Uma coisa muito louca, né?
É muito maluco. E, bom, e todo esse tipo de coisa acontecendo ali, os ricos fazendo o que eles quiserem, exercendo seu poder, né?
Isso.
E depois tem um segundo momento em que acontece um acidente, né? E alguns desses ricos sobrevivem e acabam numa ilha, que aparentemente é deserta. E nesse segundo momento, tem uma camareira que sobrevive, então são ricos.
Abigail.
Majoritariamente ricos, e uma camareira, Abigail, né?
Abigail e a moça que coordenava os
mestre de cerimônia ali.
A Paula, né?
Isso.
Ela também sobrevive, ela fica ali, né?
A serviçal do pessoal dos podres de rico, né?
A hierarquicamente superior dentre os serviçais, né?
Isso, aí.
Ela só tá
ela
abaixo do capitão, né?
Pra desligar dessa função,
isso,
né? Que mesmo na ilha, quando tudo já foi pra casa do caralho, ela tá lá ainda
mandando na Abigail.
De mestre de cerimônia pros caras, né?
Mandando na Abigail, pra Abigail atender os caras.
E aí é bom deixar claro para a audiência que assim, é a grande ruptura na lógica que está sendo apresentada ao momento do acidente.
Né? Isso.
Até então você tem a elite, sendo classe ociosa, subjugando e mandando nos outros. Né? E quando você tem um acidente, essa elite ela perde sua função. Né? Ao perder a sua função, exato, de que é atuar, subjugar os outros por ser elite, você tirou do ambiente, né? Você tirou do ambiente, e aí elas não conseguem mais exercer o seu poder, a relação de poder muda.
Exatamente.
Mas continua sendo uma relação predatória.
Exatamente.
Né?
E muda por quê? Porque a Abigail, que é uma senhora, né? Ela é uma senhora, ela sabe pescar. Né? Ela sabe ir lá e pegar um polvo, ela sabe trabalhar e sobreviver por si dentro da ilha.
Não só isso, ela já sabia antes, né?
Ela já sabia antes.
Porque ela sai, ela é a única que sai do iate, né, do navio, no barquinho de emergência.
É,
que
ela
tem
chega
os
sozinha,
suprimentos, né? Que tem os suprimentos.
Exatamente. Então, veja, e aí o que acontece? Bom, aí ela passa a ser quem tem poder, né? Por quê? Porque todos os outros vão depender dela para sobreviver, né? Então ela não vai, eu vou aqui pescar, conseguir alimentos, tudo, para alimentar esses caras, né? Agora eu sou poderosa, eu posso exigir coisas dessas pessoas. Então são esses dois momentos, os momentos em que é rico sendo rico e mandando, tendo poder, e a outra inversão, né? Que é aquele que era o trabalhador, agora ele tem poder e pode mandar no rico. Né? Então a graça do negócio é o rico. A graça, pessoal, é ver o rico se ferrando. Né? É o ver o rico tendo que se curvar àquele que era o trabalhador.
E ver eles percebendo como é injusto aquilo que está acontecendo com eles, né? Tipo, né, injusto no sentido de...
Eles têm que se submeter, né? Eles têm que se submeter.
É exatamente o que eles fazem no cenário anterior. Mas quando está sendo feito com eles acham que está errado, que não tem que ser assim.
E aí a gente fala, então veja, é uma relação predatória que eles tinham no primeiro momento e é uma relação predatória que a Abigail tem com eles depois, né?
É, muda quem exerce a ação predatória.
Isso.
E quem sofre,
isso.
Quem exerce e quem sofre.
Aí, vendo assim, em termos, vamos dizer, superficiais, a gente pode dizer, então é tudo predatório, né? Então veja, aquela discussão lá, superficial novamente, entre o capitão marxista e o russo comunista, né? Vai chegar ao ponto de que, não, é tudo... O homem é lobo do homem, né? É tudo predatório. E não sei, eu fiquei refletindo, agora eu vou colocar a questão para vocês. Mas eu fiquei refletindo, eu acho que o filme faz uma confusão. Porque eu não consigo colocar Abigail nos mesmos termos do burguês rico safado. Eu não consigo identificar que é a mesma coisa. Eu acho que não é a mesma coisa, sabe? E aí eu não sei, mas eu penso assim, Abigail trabalha, né? Abigail produz. Ela produz. Ela não está explorando o produto do outro, né? Ela exerce o poder porque ela tem.
É, o poder dela vem do trabalho,
vem,
né?
Vem do trabalho.
Do provisionamento.
E o senhor da indústria, ele...
O capitão da indústria.
É, o capitão da indústria, no caso, né? Ele explora o trabalho alheio. Ela não faz isso. Ela não faz isso. Né? Apesar de os dois estarem submetendo os outros, né, e fazendo com que os outros façam o que eles querem, ela não está fazendo a mesma coisa. Né?
Uhum.
Ela não é a mesma coisa. Não sei. Eu fiquei pensando nisso. Não é a mesma coisa. Tá me levando a pensar que é a mesma coisa, mas não é.
É, não é a mesma coisa, porém, rapidamente o vested the interest se estabelece. Né? Porque por ela, né, deter a produção de alimentos, ela leva isso para um cenário... Vou chamar amoroso sexual com o modelo, né, rapidamente. Assim. E essa trajetória do casal de modelos eu achei bastante interessante, assim, sabe? Primeiro, você tem a apresentação deles né, como um casal que claramente é, ela faz sucesso, ele não, né? É falado no filme que o salário de um modelo masculino é um terço do salário de um modelo feminino, então pegaram a única profissão que talvez isso aconteça, né, do salário.
E depois no jantar ela fala também que ganha mais que ele.
No jantar ela fala que ganha mais que ele, porém, nota, ela quer que ele pague o jantar, né?
Isso.
Nota como hábito de pensamento, ele é uma coisa muito forte, assim, né? Jantar romântico, o homem paga. Ele faz o discurso igualitarista, né? Uhum. Ele fala, pô, não, vamos dividir, eu achei que a gente fosse dividir. Ele fala, eu achei que a gente fosse contra os estereótipos e tal. Então, qual é o ponto dele? Vamos ser igualitaristas, né? Qual é o ponto dela? Não, vamos ficar, né, nesse tradicionalismo. Você vai fazer o papel que a sociedade te deu, né? Eu vou fazer o papel que a sociedade me deu, né? Vamos ficar dentro dessa lógica. Se ele está propondo um igualitarismo porque ele está numa situação, né, que é uma situação financeiramente mais delicada do que a dela, não fica muito claro, né, porque a gente não vê essa reversão no filme. Uhum. Mas ele está propondo uma lógica igualitarista. E ela aceita tão bem, mas tão bem o papel dela, que ela fala, olha, eu quero ser uma mulher troféu. Hoje eu sou, né, uma modelo, uma influencer, mas eu quero ser uma mulher troféu. Ela está se objetificando.
Sim.
Né?
Sim.
Ela está se colocando nesse papel. Né? E ele fala, olha, você quer ser uma mulher troféu, mas eu vou te conquistar.
Isso.
Né? Porque eles parecem, assim, tudo deixa muito claro, que eles têm uma relação de conveniência porque eles são influencers. Né? Uh-huh. Eles têm um relacionamento amoroso, porém uma relação conveniente para terem mais seguidores nas redes sociais. Só que ele está querendo uma relação de fato, isso, né? Diga, Manu, diga.
Não, e dá a impressão que eles estão no cruzeiro por um convite que ela recebeu, né? E dá a impressão que ela está no cruzeiro buscando esse cara, exato, que vai sustentar, exato, ela, né?
E ele tá querendo conquistá-la, tanto que ele vê o preço dos anéis de noivados que são vendidos no cruzeiro, né, tal. E ela tá ali, tá conversando com o pessoal, tá interagindo. Diga, Fernandão.
Não, e aí tem um detalhe também, né, porque o cara que ele dedurou lá pra moça do que gerencia o barco foi talvez o único que se salvou, né? Porque ele foi demitido no dia seguinte e ele foi embora de barco.
Verdade.
É verdade.
E esse cara que ele dedurou, né, era um trabalhador do iate, do, não sei, do navio, não sei que navio aquele, não entendo nada disso.
Mas e não aí, tinha vela.
E aí não tinha vela, é verdade.
Só quem assistiu o filme vai entender essa.
E aí o cara tava calor, ele tirou a blusa na execução do serviço, aí a namorada dele deu uma olhada pro cara. Ele ficou ciumento, não admitiu que ficou ciumento.
E foi reclamar.
E foi muito covarde, né? Foi reclamar pro superior do cara. É. E aí ele foi mandado embora, o cara, né? O cara voltou pra terra, né? Saiu num bote. É. E não tava no momento do, né, que ocorre no naufrágio, né? Mas aí o que acontece? A gente tem esse cenário bastante delicado entre esse casal. Acontece o acidente, né? Vemos a ascensão da Abigail. É, a Abigail agora manda no grupo, né, e a Abigail começa a se aproximar desse rapaz, né, e ele começa a ter um contato sexual com a Abigail, assim, e claramente a Abigail exercendo o seu poder, né.
Isso.
Então você tem uma inversão ali, porque o que a modelo buscava? Ela buscava, né, que ela fosse vista como um troféu na sociedade. Eu estou usando o termo que ela usou no filme, tá, pessoal? Sim. Que ela fosse vista como um troféu, que homens poderosos exercessem o seu poder, né, e que ela fosse uma esposa troféu. E o que a gente vê, o contrário do que aconteceu, né, que na verdade esse cenário da sociedade muda brevemente. Você tem uma mulher exercendo o seu poder e ela cata um cara como um troféu. E tem um momento que é muito curioso no filme, um diálogo que é muito curioso, quando o cara pede o conselho pra namorada, né? Ele vira, olha, olha o que vai acontecer, né? Eu vou lá, né, no barquinho da Abigail. Você me dá o conselho, né? E aí aquela que gostaria de ser uma mulher troféu vira e fala, não, você tem que rir das piadas dela, você tem que gerar um grande conforto pro ego dela. Né? Isso você vai ter que fazer. E aí entra o lado namorada, né? Pô, mas não vai me dar um contato sexual com ela, tá uma coisa que vai por água abaixo. Né?
É.
Então é interessante como essa situação ela se reverte e como a gente vê, né? Quando a gente tem hábito predatório, a gente sempre vai ter a pessoa que tem poder naquela sociedade gerando um vested interest para relacionamento amoroso, relacionamento sexual, né?
Isso. Pequeno elevador, pessoal, essa atriz ela faleceu já, né? Vocês estão sabendo?
Abigail?
Não sabia, não.
Não, a Yaya.
A Yaya faleceu. Fazendo,
ano Nossa. Passado, logo depois do lançamento do filme, ela teve uma... como é que se chama? Sepsi.
Puta.
O negócio foi meio generalizado e ela foi e morreu logo depois do lançamento.
Morreu aos 32 anos a atriz e modelo sul-africana Charbjean. A artista foi vítima de uma doença repentina e inesperada. Ela estava internada no hospital em Nova York. Participou do filme Triangle of Sadness, que venceu este ano a Palma de Ouro, principal prêmio do Festival de Cannes. Também estrelou a série de herói Raio Negro.
Nossa, que tragédia.
Super nova, né, cara? Super
nova e atuou razoavelmente bem, né, cara?
Sim,
assim, talentosa, né, cara? É. Putz, que terrível, cara. Terrível. Notícia triste, hein, cara? Notícia muito triste, assim. Mas é interessante como você continua com as pessoas como objetos e a noção de posse de pessoas pelas pessoas, né?
Sim,
nos dois cenários.
É, nesse trecho o que parece acontecer é o diretor tentar inverter os papéis, assim. Então, pra deixar óbvio essa relação de domínio, assim, sabe?
É isso que é interessante, mas eu fico pensando assim. Veja, tem uma definição de poder que eu gosto, que diz assim, eu não tenho a referência agora, mas inclusive eu dou no curso institucional, né? Que é poder, ele vem da posse do ativo mais escasso. Né? Tá. Poder vem da posse do ativo mais escasso. Então, bom, na sociedade capitalista, o ativo escasso são os meios de produção, né?
Uhum.
Então, quem controla o meio de produção tem poder. Então, o poder vem da posse dos ativos mais escassos e poder é comandar pela sua vontade o outro, né?
Isso.
Então, no capitalismo, nós temos o quê? Sou burguês, né? Eu tenho posse do ativo escasso, que é o meio de produção. Devido a ter isso, eu posso comandar trabalho, né? Então eu exerço o meu poder, que é comandar o outro a partir da minha vontade, controlar o outro a partir da minha vontade. Então poder é isso. Então vocês vão ver, nesse caso, capitão da indústria ali, que estão todos reunidos no navio, eles têm poder, né? Eles têm poder porque eles têm esse ativo, né? Eles controlam esse ativo, eles têm posse desse ativo, que é suas fábricas, os seus próprios ativos financeiros, a gente pode pensar, né? Esses, vamos dizer, ativos imateriais, né? Então a gente pode pensar isso. O cara tem patente, né? Tem um cara que vendeu a empresa dele de software. O que é vender uma empresa de software? Ninguém, não sei o que é. Mas ele quer, que são os direitos sobre o software, né? Então ele tem esse tipo de ativo. Então o controle disso dá poder a essas pessoas. Quando a gente vai para Abigail, ela controla as pessoas, ela faz o que as pessoas façam, o que ela quer, certo? E o poder vem do quê? Dela ter um ativo mais escasso naquela sociedade, que é o quê? O trabalho. Porque é uma sociedade que ninguém trabalha, porque ninguém sabe trabalhar. Então, o trabalho, que é no mundo é a coisa que mais tem, não é um ativo escasso, é a coisa que mais existe, no outro, ele não existe. E ela tem poder porque ela tem o controle sobre o trabalho. E é interessante porque ela não usa isso. Em nenhum momento ela vai lá e fala: peraí, pessoal, eu vou ensinar vocês a pescar. Eu vou ensinar vocês a caçar. Porque se ela faz isso, ela perde exatamente o quê? O controle sobre esse ativo. Né? Então, é como o capitalista faz no fim das contas, né? É tipo, eu tenho meios de produção e eu não quero que você tenha acesso a eles. Né? Eu vou fazer de tudo para que as pessoas... Isso, para o trabalhador não ser dono da sua própria fábrica. Eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. E ela faz de tudo também para que esses caras não aprendam a trabalhar, porque isso vai fazer com que ela tenha menos poder. Então veja...
Nós... Inclusive justifica o fim do filme, né? Que eu não sei se a gente vai explanar aqui, mas justifica por que ela fez o que ela fez no fim do filme.
Tem spoiler, né? Tem spoiler. Teve claro, um monte de spoiler. Sempre tem, já teve um monte de spoiler.
Mas não sei se precisa explorar esse finalzinho aí, será? Cara, porque é um filme na Amazon, cara, de graça. Quem tem Amazon vê.
Não, e quem não tem Amazon no mundo moderno?
Vê. Todo mundo vê.
Isso aí.
Assistam.
Mas está ligado a essa questão, né? A perda de poder. Eu não quero.
A perda de poder. E como a perda de poder é uma coisa terrível. Terrível. Né? Terrível. Terrível. Que as pessoas não conseguem lidar com essa situação de perda de poder.
E outra questão, e isso é uma questão que o Commons trabalha muito também, né? A gente tá, essa análise aqui que a gente está fazendo é puramente webleniana, né? Mas a gente pode pensar no Commons muito com a artificialidade da escassez que ele trabalha, né? Uhum. Olha como a escassez ela é artificialmente construída, no primeiro caso da burguesia, dos capitães das indústrias, através das instituições. Né? Então você não tem. Você não vai. Não pode ter a fábrica. Porque nós temos nosso direito de propriedade aqui. Né? É a fraude, né? Como diria o Veblen. Né? Isso é artificial. Mas ela também cria uma artificialidade que é isso. Esses caras não podem aprender a trabalhar. Eu vou deixar eles sentados, chamando eles de preguiçosos. Né?
É, ela chama eles de
são preguiçosos.
Preguiçosos.
Mas. Né? Eu não quero tirar ele da situação de preguiçoso, dele não trabalhar, porque se eu retiro... Então, veja, são pessoas que têm todas as condições de trabalho, exceto uma, né? Mas tem todas as condições. Mas eu acho que até a personagem que interpreta uma pessoa que está incapacitada de se locomover, eu acho que até tem esse objetivo de mostrar como todos ali estão incapacitados, né? Né? Só que essa incapacidade dos outros ela é artificialmente criada por aquele que tem poder, né? Então é artificial, né? Há uma artificialidade nessa construção que permite que exista uma relação de poder.
Essa personagem ela é muito boa, né? Porque ela está no cruzeiro com o marido, né? E ela sofreu um derrame, né? Então ela perdeu a capacidade de locomover as pernas e de se comunicar. Ela consegue falar pouquíssimas palavras em alemão.
Uma frase só que ela consegue repetir.
Então é uma personagem interessante porque você fica numa situação, né, que você tá fora da sociedade, né? Você tá à deriva, né? Não é necessariamente à deriva, eles estavam ilhados. Puta, você precisa se comunicar, né, cara?
Sim.
E ela não conseguia se comunicar, então é uma personagem interessante nesse sentido, hein?
E ela foi a primeira a ter contato com a civilização e justamente sendo a única incapacitada de se comunicar, né?
Sim, sim, exatamente.
Exato.
É um cara que vende de tudo
rola.
No meio
e
do contato... nada, porque...
E o contato não rola, né?
Não, e é um contato mercantil, né?
Sim,
é
isso.
É o contato que você tem com a civilização é, quer comprar um chapéu?
Exato. Não, acho que isso, eu acho que a gente não estraga o filme se a gente falar que a ilha que eles estão é um resort de luxo. Só que eles estão numa parte desabrigada, assim, da ilha, né? Que não, o resort, ele ainda não chegou nessa parte ou não chegará. Mas
dá a entender que é uma ilha grande, assim, que eles não dão conta de explorar tudo rapidamente.
Exato.
Assim.
Mas aí chega um vendedor, um ambulante, né? Esses vendedores que tem em praias, assim, mas é vendedor de artigos de luxo, teoricamente, né? Ele deixa muito claro que os artigos são falsificados e tudo. E ele tá querendo vender coisas pra moça que não consegue se comunicar. A moça tenta mostrar pro cara, olha a sua volta, cara. Eu tô num bote salva-vidas, olha a sua volta. Né? E o cara não consegue perceber o que tá acontecendo. Né?
Não, exatamente, mas há uma, vamos dizer, coisificação, né, dela. Ela é uma compradora, só.
Sim.
Ela não conseguir falar, ela tá num bote, a situação dela não me interessa. Ela aqui tá aqui só para comprar meu produto e acabou. A nossa relação é essa. Vendedor-comprador. Acabou.
Outra coisa muito boa, né? Quando acontece o acidente, pinta um cara que a gente nunca viu, né? E o acidente, ele acontece, né, por causa de atuação de piratas, né?
Isso.
Que a forma como o acidente acontece é muito boa, porque tem um casal de um senhor e uma senhora já muito idosos, né?
Que eles trabalham com engenharia de precisão para maquinários que levam a democracia.
Exatamente, exatamente.
Ou esse seja, é armas, né?
É, armas, né? Ele fala, não, nossos produtos são usados por todos os países democráticos, né? Eles, eles, ó, a especialidade deles, granada, né?
Granada.
Então, você, aí você tá tendo, né, a questão...
Dois velhinhos simpáticos.
Dois velhinhos simpáticos, né, que representa bem a aristocracia moderna, que representa bem, né, a elite moderna. E é muito curioso quando a gente vê o navio pirata se aproximando, que a primeira coisa que a gente escuta é, me passa a granada. Aí eles falam, nossa, sensacional. O que vai gerar, né, uhum, o acidente vai ser o produto da democracia, isso, de acordo com os produtores desse bem.
E mais do que isso, eles jogam a granada, eles veem, olha, essa granada não é nossa, e puf...
É, a velhinha pega, é nossa, não é nossa. E aí, né, arrebenta, né? Eu acho que é muito simbólico essa questão, olha, estou gerando, né, produtos, né, para a democracia, esse produto está sendo usado para a pirataria. Uhum. É muito simbólico como isso acontece, né? Como que o senhor e a senhora apresenta aquilo que eles produzem e como aquilo é utilizado, de fato, na prática, né? Qualquer associação com fatos recentes não é mera coincidência, né?
Não, não.
E aí o que, que vai acontecer, né? Acontece o acidente e algumas pessoas vão parar na ilha. E surge um cara que a gente não tinha visto até então, né? E esse cara, ele começa a ser taxado como, pô, você era um dos piratas, você causou o acidente e tal. E o cara deixa muito claro, pô, você tá me taxando de pirata porque eu sou preto, é isso? Eu só trabalhava no navio, trabalhava na parte das maquinarias,
máquinas,
e tal.
Né?
Porra, aí eu acho que o filme deu uma vacilada animal quando deixa claro que o cara era um dos piratas, entendeu? Uhum. Eu acho que o filme não deveria deixar isso claro. Deveria deixar, ó, o questionamento aconteceu porque o cara era preto, porque o julgamento foi preconceituoso.
E basta, né?
E basta, assim, sabe? É. Então, assim, quando o filme deixa claro que o cara era um dos piratas, eu acho que perdeu de fazer uma crítica social.
Uhum.
Porém, o diálogo dele, né, com o capitão da indústria russo é fantástico. É fantástico, uhum, né? Que ele nunca se assume pirata, né? Na verdade, nesse momento... O nosso querido pirata tá fazendo a barba do capitão russo ali, né? Eles estavam sem espelho, né? Então, um tava ajudando o outro, mas você começa a ter ali também uma ideia, né, do pirata, né, sendo... prestando um serviço, né,
sim,
para um capitão da indústria, né? E ele fala, ah, mas como é a sua atividade de pirataria? Ele fala, não, eu não sou pirata. Aí o russo percebeu que ele não ia falar e falou, e se você fosse? Quanto você ganharia em um serviço? Aí ele fala, 3 mil euros. Aí ele falou, pô, ter 3 mil euros, né? Uma grana, assim, para uma atividade perigosa, mas é uma boa grana. E aí o pirata fala mais ou menos assim, não, a minha namorada é cara. Ele fala mais ou menos isso, que já dá essa noção de posse, novamente.
Uhum.
O filme bate muito nisso, de posse.
Bem,
de pessoas. Eu acho isso interessante.
Sim.
E o russo fala, não, você está fazendo errado. Você tem que fazer o seguinte... atividade de pirataria, pegar esses 3 mil euros, ter o seu próprio navio para ter a sua atividade de pirataria e aí mulheres virão atrás de você. Cara, esse diálogo é muito bom, porque
muito bom.
O que o capitão da indústria russo está falando pro pirata? Não seja um trabalhador assalariado.
É isso.
Uhum. Seja um dono de meio de produção. Porque você ser um dono de meio de produção... Isso vai te gerar um vested interest, ou seja, esse seu poder vai transbordar e você vai conseguir essas mulheres troféu, que o filme aborda de uma outra forma,
uhum,
né? Que o filme tá abordando a própria Yaya, né? Uhum. Que é a modelo, se colocando nessa posição de mulher troféu. Né? Então o filme, o tempo todo, faz esse flerte de relacionamentos via pessoas troféu, né? E... se conseguir a posse dessas pessoas de troféu sendo a aplicação de um vested interest. Eu acho isso muito interessante. Por
sim,
quê? Porque bate muito na tecla de posse de pessoas por pessoas, que é uma característica muito forte do nosso sistema capitalista até hoje. Né? Até hoje,
sim,
temos,
sim,
isso. Né? Então achei bastante interessante, embora o filme tenha perdido uma grande oportunidade de deixar assim, o preconceito muito claro. Assim,
sim, sabe? Sim. Eu também estava pensando em outra situação, outra questão, né? Porque para mim ficou muito assim... É, tem essa inversão, né? Tipo, é uma mulher que tem poder, né? Essa é a Abigail. Ela vira uma mulher que tem poder. E isso inverte tudo, né? O fato do gênero dela, de você ter uma mudança do gênero, de um masculino para um feminino, então ela vai buscar exercer seu poder e ter o troféu, que seria o modelo, né?
O Carl.
Exatamente. Então, o modelo, ele atinge aquilo que era o objetivo da Yaya, que era a modelo, né? Em uma outra configuração de sociedade, né? Então, tipo, tá bom, mudou o gênero aqui, mas então é esse cara que é o modelo que vai ser o troféu, né? Então tem essa inversão que é interessante. Mas eu tava pensando nessa outra questão do trabalho, que pra mim é duas questões, né? Primeiro, é essa descrição do Felipe, dessa conversa entre o pirata e o russo, né? O russo capitalista. Veja como é um mito... Como é que é? Mito facilitador.
Capacitador.
Mito capacitador. Que é o que o russo está dizendo. Porque o cara está dizendo que ganha 3 mil dólares, né, para ser um pirata ali. Arriscar a vida. Né? E não tem, vamos dizer, assistência nenhuma. Não é um trabalhador. E veja, não é nada 3 mil dólares para tipo, manusear...
Euros.
Euros. Para ir lá e jogar granada, talvez ser atingido por tiros, sim, tipo, é algo irrisório. E aí o cara fala, não, você tem que ter o seu próprio barco. Meu amigo, quem ganha 3 mil dólares nunca vai ter o próprio barco. Nunca vai ter o próprio barco. E o próprio russo capitalista não teve o seu império de fertilizante economizando 3 mil dólares por mês para comprar sua fazendinha. Né? Isso é um mito capacitador. Né, que ele está lá expondo para o outro que sempre foi um explorado.
E né? Ele mesmo comenta isso logo no início do filme, né? Que ele era a pessoa certa no lugar
exatamente.
Certo.
Exatamente.
E foi isso que tornou ele ser... Como é que ele fala ainda? Very rich.
Very
uma
rich.
Pessoa, a very rich person.
Exatamente.
Ele fala que ele é o rei da merda, né?
É.
Vivendo merda, eu sou o rei da merda.
E
ele fala em dois momentos, né? É muito bom... O capitão da indústria ficar falando que vende merda, né?
Exatamente.
Isso foi uma sacada fodida.
Porque aí pode ser qualquer
fugida.
Coisa, né?
Você
pode substituir isso por qualquer coisa, né?
Isso,
exato,
isso,
exato.
Isso. Não, eu vendo ferramentas de alta precisão para a democracia.
É.
Eu falo, vendo merda, né? Porque os merda não mata, né? Mas, tem a outra questão que também é um mito capacitador, que eu acho que a leitura webleniana nos permite compreender, que é algo que o Veblen, ele sempre pega nisso, né? Em vários escritos, estou pensando no absentee ownership, né? A propriedade absenteísta. Que ele fala uma coisa que é muito interessante, que ele fala assim, bom, a nossa noção de propriedade, ela é geralmente justificada nos termos do direito natural, né? Então fala, não, você é dono de algo porque você trabalhou para conseguir esse algo, né? Então a propriedade vem, é fruto do trabalho, né? A propriedade é fruto do trabalho. Então isso, vamos dizer, é o senso comum que justifica o tipo de propriedade, ou de justifica a propriedade no nosso mundo. Só que o Veblen vai mostrar, não, mas grande parte da propriedade não vem do trabalho, vem da tomada, da expropriação, né? Então a gente pensa em expropriação, vamos pensar em termos marxistas, né? Acumulação primitiva, mas mesmo no termo, sei lá, David Harvey chama de despossessão, né? É, a tomada.
Isso aí é coisa de satanista.
É. Tomar coisas do. Tomar a natureza, né? Tomar a natureza. Né? A natureza estava lá, ela não é fruto do trabalho. Ela foi tomada, né? Foi expropriada. Isso, o Veblen analisa as coisas desse ponto de vista, né? E é muito interessante falar, o capitão da indústria, ele, nos próprios termos feudais, ele diz, isso é meu. Mas por que isso é meu? Isso é meu porque é meu, meu amigo. É pela força e pela fraude. Só que aí a gente inventa a ideia do direito natural, que é fruto do trabalho, né?
Uhum.
E acredita nisso. Mas fala, não, as propriedades aqui, o mundo já estava dado. já estava dado, quem é dono porque teve força. E só isso. Não é porque trabalhou e é fruto do trabalho. Né? Isso não existe. O Veblen bota isso. Então fala, olha, o termo, o mundo que a gente vive é o mundo que foi definido por um sistema expropriativo. É de expropriação. Nem é exploração. Né? Nem é expropriação. Isso é meu. Então o Veblen, por exemplo, vê uma continuidade entre feudalismo e capitalismo, porque fala, não, os dois, eles são frutos da expropriação. É expropriação, o capitalismo é expropriação.
É o mesmo tipo de instituições evoluindo.
Exatamente, é tomar. Não é, ah, não, o trabalho é assalariado, aí você explora, paga, mais-valia. O Weber fala, beleza, e a expropriação? A tomada. A tomada também faz parte disso aqui. Né? Tomar o que é do comum para justificar em termos privados. E aí você tem esse direito natural justificando isso. E sabe o que eu acho interessante? Que o filme, no segundo momento com Abigail, ele faz, vamos dizer, ele apresenta o direito natural como... E se o direito natural existisse? Seria Abigail.
Isso, é.
O direito natural é Abigail.
É a grande diferença que você comentou antes. Mas em relação ao trabalho.
Se você tem que argumentar que há um direito natural... Ele não é natural, vocês concordam?
Isso, não é natural.
Porque Sim. Se você tem que explanar, né, que o porquê do direito ser natural, ele já não é natural.
Uhum.
Porque o direito natural, ele seria imediatamente compreendido, uhum, né, pelos uhum. indivíduos. Nós temos o direito natural de existir, né? Uhum. Então isso é um direito natural, uhum, né? Mas a gente não questiona isso, que cada indivíduo tem, né? Existe, uhum, né? A gente, isso não é questionado. Se a gente está debatendo, é que o direito... ele acaba não sendo um direito natural.
Exatamente, perfeito, exatamente. E é muito curioso, porque você vai olhar os capitães da indústria ali do navio, você fala, bom, nenhum desses caras está usufruindo do trabalho deles. Né? Eles estão, na verdade, usufruindo dos vested interests deles. Né?
Uhum.
É, do controle sobre ativos imateriais que eles têm. Então, o cara é dono da fábrica porque tem um direito de propriedade da fábrica, o cara, tudo aquilo que a gente falou. Né? É isso que faz eles serem ricos. Mas quando você olha a Abigail, você fala, não, realmente, ela é proprietária daquilo que ela produziu. Ela é proprietária daquilo que ela produziu e isso faz com que ela tenha poder. Porque os outros podiam trabalhar. Só que o problema, eles não sabem. Né? Eles não sabem. E aí vem a outra parte. E a Abigail não quer que eles saibam. Eles Sim. não podem saber.
E o que vocês acharam do momento coaching? No início, da Paula falando com a tripulação.
Ah, sim. Teve até dancinha, musiquinha.
Bem no início,
coreografia.
Foi muito coach, né? Foi muito coach.
Muito coach.
Vamos trabalhar bem, né? A nossa função aqui é servir as pessoas que estão aqui. Vamos servir bem, vamos sempre responder positivamente. Ela chega a falar,
isso,
se as pessoas pedirem drogas ilegais, você fala, sim senhor, sim senhora, iremos arrumar. É, tanto que a Nutella chegou lá de algum jeito, né?
Chegou de algum
isso
jeito.
Isso foi isso. Foram
e
as
na sequência
pedindo.
Vem a cena da piscina, né? Que a moça quer falar, não, eu não quero entrar na piscina, eu não vou entrar na piscina, eu tô trabalhando, tem outra coisa pra fazer. Ela não podia falar não, né?
E a senhora
o guarda inteiro teve exatamente. Que ir pra porra da piscina, porque ninguém podia falar não pros ricos, né?
Entrou na piscina com a roupa e tudo pra Sim. agradar a senhora. Nossa, cara, é um negócio assim. Mas é muito interessante porque isso deixa muito claro quão horrível é esse exercício de poder viável de pensamento. A pessoa Exatamente. Subjugar por subjugar.
Uhum.
Por que a moça teve que entrar de roupa e tudo na piscina? Porque a senhora quis.
Sim.
Foi só isso.
Ponto,
o subjugar por subjugar. Uhum. É uma questão de querer se demonstrar poder, né?
É isso.
E na cabeça dela, vocês estão se divertindo? Olha como eu sou legal, estou incluindo vocês, né?
Uhum.
Só aquele constrangimento alheio. Pô, que merda.
Agora, não, eu lembrei muito de uma coisa, cara, vendo esse filme, né? Que aí eu vou usar um termo ruim, eu não sei se vocês conhecem o termo melhor, que são aquele grupo de indivíduos que a gente denomina como socialistas utópicos, né? E é ruim esse termo, né? Você parte de uma determinada perspectiva quando você classifica alguma coisa como utópica, né?
É.
E tinha um dos indivíduos desse grupo, né, um britânico chamado Robert Owen. Ele era um grande industrialista britânico do seu tempo. Ele foi contemporâneo ao David Ricardo, ao Thomas Malthus, né? E ele tinha essa perspectiva de a sociedade precisa se organizar de uma forma melhor, né? E ele chega a gastar boa parte da sua fortuna, né, tocando uma empreitada, né, para, em prol de uma sociedade melhor, de organizar um sistema produtivo de uma outra forma, né? Então ele basicamente constrói uma comuna num país recém-liberto, né, que tinha muito território vasto, chamado Estados Unidos da América, né?
Já ouvi falar.
Ele compra um território, não lembro em que estado agora, né, de uma seita alemã bastante peculiar, né? Ele adquire esse território, leva uma galera da Inglaterra para os Estados Unidos e esse pessoal começa a viver em outro sistema de produção. Você não tem, né, questões aquisitivas presentes ali. Você produz, você distribui frente à produção, né? E a iniciativa foi um fracasso, né? E se atribui muito ao fracasso a lógica aquisitiva que essas pessoas levavam com elas, né? Uhum. Então, nota, pegando a experiência do Robert Owen, pegando o que o institucionalismo nos apresenta enquanto evolução de instituições, de hábitos de pensamento, pegando a ilustração do filme, né, a gente tem um ponto que é o nosso sistema de organização socioeconômica. Isso é um ponto, né? Como que a gente se organiza. Há uma outra questão tão importante quanto é a gente carrega isso com a gente. Uhum. Não é uma questão somente de nos tirar desse sistema. Se nós somos tirados desse sistema e nós somos colocados em outros, a gente vai colocar os mesmos hábitos em prática, a mesma lógica em prática. É uma questão, de fato, a gente precisa de uma profunda revisão dos indivíduos para que a gente possa ter uma sociedade que se organiza de alguma outra forma. Uhum. A gente precisa ver esses hábitos profundamente enraizados nas nossas mentes, né, para que a gente possa pensar em outro tipo de sociedade. Uhum. Aí vamos pegar o gancho mais uma vez com o episódio passado, né? Como a revolução ela é difícil. Uhum. Né? Como você ter um outro tipo de organização social é difícil. Por quê? Porque não é uma questão só organizacional. É uma questão que está nos indivíduos. Né? Uhum. Não basta você subverter a organização. Né? O indivíduo tem que ser revisitado nesse processo. Não é uma revisita simples e fácil, porque a gente está... mudaria coisas que são muito caras a gente, é a forma como a gente vê o mundo, como a gente acha que o mundo deve se organizar, e por mais que a gente...
E que entenda, nem sempre é consciente, né? O que deixa mais difícil
ainda. Nem sempre é consciente,
ainda.
Exato. E por mais que a gente entenda a crítica institucionalista ao sistema capitalista, a gente tem que entender, porque isso está na nossa cabeça também. Então, se a gente quer uma coisa melhor, puta, vamos rever... né, esses hábitos presentes na nossa cabeça, né? Então acho que isso é o elemento mais complicado, essa grande revisão que os indivíduos precisavam ter em prol de uma sociedade melhor, né?
Perfeito, eu complemento já identificando esse elemento, que é o poder, né? Você pode mudar o sistema que você quiser, mas se tiver uma relação de poder, ele está fadado a esse tipo de barbárie, né? Uhum. Então, nesse sentido, eu voltaria àqueles textos do Pierre Clastres, né, do Marshall Salings, né, e para falar, olha, por exemplo, as sociedades tradicionais, elas conformam um sistema imunológico contra o Estado, porque o Estado ele implica numa relação de poder, né, uhum. contra o Estado e fundamentalmente contra o mercado, né? Contra a barbárie. E por que essas sociedades têm isso? Porque elas têm um sistema imunológico que elas expelem de dentro delas todo aquele que busca estabelecer uma relação de poder. Né? Então, aí é que está, eu acho, uma pista, né, para reflexões posteriores, talvez aí estaria.
Manu anarquista, hein, Felipe?
Opa! Esses estudos aí estão meio estragando.
Vou colocar
hein?
Aqui, Manu anarquista, não somos todos.
Aê,
olha só.
Aê.
Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Eu quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos @economiaunderground, e se você nos acompanha também pelo Spotify, você consegue nos deixar um comentário nesse episódio que você acabou de ouvir.
Sensacional. Tivemos uma interação aqui no nosso querido Instagram, uma interação que vem direto da Wisconsin brasileira, né?
Opa!
Vem direto da Unesp, né? O nosso grande reduto de comosianos aí, grande professor Sebastião, professor Rodrigo, né? E a mensagem do Danilo, ele começa bem a mensagem, ó como ele começa. Olá, lindos. Ele
opa!
Começou
nossa,
bem.
Então, ou seja, é com nós mesmo que ele tá falando.
E só começa... Não é, ele só começa assim porque a gente é podcast. Porque ele não tá vendo
isso,
a gente.
É
ele não tá vendo a
gente.
Olá, lindos. Sou aluno da Unesp. Já tive o prazer de ter aula com os queridos Seba, Celso Neres e com Rodrigo Constantino. Tudo pessoal da mais alta qualidade.
Super.
Eles me introduziram a economia institucional. E hoje sou um viciado em ouvir o podcast junto com alguns amigos da graduação. Ó, temos uma legião de fãs lá.
Olha só.
Sensacional, pessoal.
Viva Araraquara!
Viva! Adoro ouvir porque me faz estudar os manuais do Warren e Froen de maneira mais crítica.
Ufa.
Obrigado por serem lindos.
Ufa.
Olha,
Danilo,
só.
Lindo é você.
Com certeza.
Eu vou ter que reforçar esse abraço aí também.
Eu até me preocupei que tava estimulando ele a ler Varen. Eu falei, não entendeu nada. Mas agora eu entendi.
Pra ler criticamente.
Agora sim.
Porque ler esses caras é meio que obrigatório na graduação, né? Não tem jeito.
E eu acho importante
ler.
Não,
totalmente
assim,
obrigatório.
Né?
E acho importante ler, né? Você não pode, assim... Você tem que ler de tudo na graduação. A graduação
isso,
é mente aberta, né?
É o momento de ler tudo.
Ler tudo que aparece na tua frente. Agora, você tem que ponderar o que vai te convencer e não vai te convencer e por quê, né? Eu acho que esse é o exercício, né, de uma pessoa que está começando a estudar economia. E aí, o que o Danilo faz? Ele pede abraço para essa legião dele aí, ó. Ó os abraços aqui. Para o Murilo Scardovelli. Scardovelli, acho que é isso. Murilo Scardovelli, William Carneiro e Felipe de Matão. Então, ó, Murilo, William, Felipe e Danilo, forte abraço aí para vocês. A gente fica muito feliz que a gente esteja contribuindo aí para vocês estarem fazendo o debate institucionalista aí de vocês na Wisconsin brasileira.
Sensacional. Vou reforçar esse abraço aí e vou trazer também aqui um abraço para o nosso querido Maltaca. Ele interagiu alguns episódios atrás, chamando atenção da piada do Felipe sobre o Mussum. Você lembra dessa, Felipe?
Foi uma piada muito
muito
infame,
boa. Muito
infame,
boa.
Que o Manu tinha acabado de falar, né? Do Zacarias.
Isso.
E aí falou dos muçulmanos. Aí
muçulmanos.
Eu falei, muçulmanos.
Muito bom. Então, segue aí o carinho dos ouvintes.
É o tipo de piada que eu faço, que eu falo, essa o Fernando tira na edição. E ele não
jamais
tira.
Jamais.
E ele não tira.
É que quando eu falo que eu chamo vocês de tio, tem razão, entendeu? Não é? Eu não tiro do nada isso.
Eu queria reforçar um abraço pro Maltaca e eu mandar um recado pra ele, uma mensagem carinhosa. Ó. Maltaca, vou mexer no texto, hein, Maltaca? Eu tô devendo trabalho pra todo mundo. Não é uma questão particular com você. Você é uma pessoa muito querida e ainda esse ano, hein, Maltaca? Ainda esse ano, por favor. Me perdoe o atraso. Vou aproveitar e mandar um outro aqui. Valéria. Você também é uma pessoa muito querida, tô devendo texto aí, tô devendo. Ainda esse ano, hein, Valéria? Ainda esse ano.
Maravilhoso.
Sensacional.
Maravilhoso.
Manu?
Cara, se eu for fazer... Bom, abraço pra todo mundo aí que mandou mensagem e tudo. Vou fazer a mesma coisa que o Felipe ou vamos passar a hora aqui de todo mundo que eu tô devendo, inclusive o Felipe.
Não, mas a gente tá em tempo. Tamo indo bem, tamo indo num bom ritmo.
Muito bom. Mandar um abraço então pro Derek Melchior, que está aí voltando pra gente avançar bem nessa dissertação, que vai ficar ótima.
Show.
E é isso, cara. Só isso.
Isso aí, pessoal. Até semana que vem. Forte abraço pra todos.
Até semana que vem.
Abração.
Abração.